Gente, estou hoje em Genebra, numa torre que é uma das primeiras edificações da cidade, o lugar onde Calvino costumava orar das 4 às 8 da manhã. Esse foi um lugar muito estratégico e daqui a pouco nós vamos explicar melhor, né, por que foi tão estratégico. Mas o assunto aqui é abordar alguns elementos importantes da história da Reforma Protestante. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar sobre isso. Gente, eu estou aqui hoje para esse sub-12 especial com o meu amigo pastor Abraão. Ele é aqui de Genebra, Suíça, onde estamos. E nos últimos anos, além de nos abençoar com amizade e relacionamento, ele tem me acrescentado muito com história, com informação a respeito da igreja. Ele cresceu, estudou aqui em Genebra, né? Fez faculdade de história, especificamente história da igreja aqui na Faculdade Calvino, apesar que você gosta de se apresentar como mesmo?
Eu como guia.
Como guia.
E, é o guia de Genebra.
É, eu gosto de dizer
apaixonado por Genebra.
Eu gosto de dizer que é um guia fantástico, né? Apesar de ter conhecimentos gerais na área da história, toda vez sento para conversar com ele, realmente eu sou edificado a ponto de entender que essa conversa seria ótima e importante para a gente ter aí um bom panorama a respeito da história. Abraão, dá para dizer que a reforma trouxe alguns impactos importantes. Eu queria que você falasse daquelas três coisas que você costuma falar bastante para a gente, sobre educação, inovação e cosmovisão. Mas antes, você podia começar falando do que é essa mesa aqui,
claro,
onde nós estamos sentados, e essa sala.
Gente, para mim é um prazer, antes de tudo, é um prazer estar do seu lado, pastor Luciano, e fazer parte disso. É realmente um sonho de poder mostrar Genebra com outros olhos para algumas pessoas e principalmente para a nossa nação. E nós estamos aqui no, na Torre de Calvino, onde ele orava, onde ele tinha seus momentos de estratégia, onde ele via os seus inimigos chegando. Era um lugar de guarda e um lugar também de decisões. E aqui nessa mesa e nessa cadeira, ele sentava com Theodore de Beze, com Farrell, né, com John Knox, são, né, os outros três grandes reformadores da cidade, e fazia tudo acontecer daqui. Então, essa mesa ela é muito simbólica na história de Genebra e também nas nossas histórias, né? Na igreja.
E se essas paredes falassem, uau, a vida de oração, uau, do homem aqui também foi algo, uau, impressionante.
Eu acho que a oração dele falou por si só, né?
4 horas todos os dias.
4 horas para cada direcionamento da cidade. Então, norte, sul, leste, oeste, ele orava realmente 1 hora para cada lado da cidade, e abençoando a cidade e profetizando sobre a cidade. Então, era uma coisa muito... Era muito latente a oração na vida de Calvino, que pouca gente fala sobre isso.
A respeito daqueles três tópicos que você falou, acho que seria muito interessante a gente entender isso.
A Reforma Protestante, a gente precisa entender que a Reforma Protestante, pastor Luciano, ela começou com a idealização de Lutero, né, a implementação de Zwingli, da Igreja Protestante, e da socialização, né, do Estado e a Igreja, do legislador Calvino. Pouca gente sabe que Calvino, antes de tudo, era advogado. E ele faz com que essa cidade se torne protestante. Então, a diferença de Lutero, Zwingli, Calvino, é que Calvino entendeu a igreja na cidade e a cidade na igreja. Okay. E a primeira coisa que a gente vê de impacto que hoje, até hoje, a gente tem no mundo inteiro é a questão da educação.
Ok. Deixa eu só interromper para você recapitular algo importante. Lutero, como um idealizador, ele, na verdade, meio que estava tentando mudar o sistema.
É, exatamente. Ele estava tentando mudar a Igreja Católica.
Não se falava ainda de sair e de igreja protestante. Isso vem com Zwingli.
Tanto é que você vê nos primeiros registros de Lutero que ele se entristeceu muito com aquilo que ele causou.
Uhum.
Ele não queria fazer uma nova igreja. Ele queria somente reformular a Igreja Católica. Zwingli, não. Zwingli, ele
conseguiu
vem...
tirar um grupo daqui e dizer,
exatamente,
nós vamos começar de
nós
novo.
Nós vamos começar.
Mas Calvino, como você apresentou, pensou algo ainda além
muito
desses
mais
dois.
Além, exatamente. E isso que faz a reforma ser o que ela é hoje. E a gente precisa entender que a reforma, ela tem no coração dela a cidade. A cidade de Genebra inteira respira a reforma, respira a história da reforma. Né? O senhor teve a oportunidade de andar comigo nas ruas da cidade e ver que pontos como água para todos, né? Água potável para todos, a questão dos restaurantes gratuitos para as pessoas que são famintas, café da manhã, almoço e jantar, café da tarde, todos os dias gratuitos para todos aqueles que precisam. Então, ainda continua na história da cidade essa idealização de Calvino, de entender que, antes de tudo, a cidade precisava viver a igreja e a igreja viver a cidade.
Ok, com essa mentalidade de cidade, acho que faz muito mais sentido a gente entender os três pontos. Então vamos lá de volta.
Vamos lá de volta, senão a gente se perde. Primeiro, a educação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Calvino, quando ele fala sobre o conhecimento, ele é apaixonado pelo conhecimento. De família nobre, estudou em grandes escolas em Paris, se formou em Paris, e ali a gente vê Calvino entendendo que todos precisavam ler. Tinha um clero e um leigo, né? E aqueles que sabiam ler e aqueles que não sabiam, a grande maioria dos padres sabiam por causa de um monastério e proibiam as pessoas de ler a Bíblia. Calvino entende que lendo a Bíblia e obrigando as pessoas a ler, o conhecimento viria, logo o Evangelho seria de fato real. E aqui a gente vê a primeira citação de escola ou escola pública ou escola obrigatória pública. Então, todas as crianças da cidade de Genebra eram obrigadas a ir à escola todos os dias. E hoje a gente tem esse sistema no mundo inteiro, onde toda criança é obrigada a ir à escola. E aqui em Genebra a gente tem essa alegria de ter uma escola melhor, né?
O sistema da chamada academia que ele começou aqui. Então, já existia faculdades no conceito de um aprimoramento do conhecimento, mas que não era aberto ao público.
Exatamente. Universidades existiam mais ou menos um século atrás, mas eram todas pautadas por nobres, feitas para nobres, e também alguns monastérios que tinham professores dessas tais universidades. Naquela época, as universidades só existiam por causa de um chancelamento nobre. Uhum. Então, a diferença daqui é que há logos academia, né? Genevis, que é a academia primeira, era completamente pública. Qualquer pessoa podia entrar, sabendo ler, sabendo escrever, podia entrar para aprender a Bíblia e ter acesso aos cursos que somente os nobres tinham. Então, acontece aqui também em Genebra essa primeira universidade pública.
O entendimento de educação também empurrou não apenas a igreja, mas a sociedade que ela influenciava para o terreno da inovação.
Claro, esse é o segundo ponto. O segundo ponto de convergência de tudo, porque quando o povo estuda, o povo se aprimora e assim a gente pode viver outros grandes moveres, né? Quando a gente fala de mover, a gente usa muita palavra na igreja, mas existem também moveres sociais. E a tecnologia foi muito afetada. Calvino, através disso, promoveu em Genebra um avanço tecnológico absurdo, e Genebra se tornou uma cidade sol, né? Uma cidade centro para as tecnologias da época, inclusive a grande imprensa, né? Começou aqui, ela se institucionalizou na Alemanha, aqui e em Londres, né? Que ficaram os três grandes polos, depois Paris veio e tomou o lugar de Genebra. Então, começou a igreja começou a ser uma precursora de inovação. E aqui eu acho incrível, se eu contextualizasse a igreja protestante de hoje, essa catedral que a gente está aqui agora, se a gente contextualizasse essa catedral aqui com os dias de hoje, ela seria de tela de LED, né? com os melhores equipamentos que a gente pode ter hoje, ao nosso recurso, ela hoje seria isso. E a gente vê que 500 anos depois ainda tem esse marco de inovação que é incrível.
Falando dessa cosmovisão, que eu acredito que é muito, muito importante, o que você acha que a gente pode, arrematando essa conversa, deixar para ele?
Incrível. A gente precisa entender que...
O difícil é fazer isso em 12 minutos.
É muita coisa, né? São 2.000 anos e depois 500.
Merecia um curso.
É verdade. A gente precisa entender que a cosmovisão, ela aqui na cidade de Genebra, ela tem um sentido completamente diferente. A cidade de Genebra, ela tem 2.050 anos. Foi fundada por Júlio César e ela foi instituída por Júlio César. A primeira igreja que foi construída aqui foi a igreja dos discípulos de Marcos, irmão de Jesus. Então vem da igreja primitiva, a igreja de Calvino. Então já tem uma raiz, né, muito cristocêntrica. E a gente vai vendo aqui em Genebra, a gente tem essa visão das eras trazendo as revelações e Genebra introduzindo essas revelações no seu cotidiano como cidade. Então, Genebra, ela hoje, com esses 2000 anos, ela consegue perceber, e você consegue perceber nas ruas da cidade, essas eras que fazem hoje a cosmovisão que a gente tem de nações. Hoje nós temos 82% de estrangeiros nessa terra.
Bom.
É, uma das orações de Calvino, inclusive...
Que
né,
eles construíssem...
É, que os estrangeiros construíssem os muros de Genebra. E hoje 82% da cidade é de estrangeiro. Então a gente entende o que na cosmovisão? Que os grupos distintos que tiveram suas revelações distintas fizeram com que Genebra e também outros como nós, né, hoje, recebêssemos não somente uma parte da revelação, mas toda
soma.
Ela. E isso é uma coisa tão latente nos dias de hoje, que eu hoje sou quarta geração de pastor na minha casa. E eu vejo como os meus avós, meus pais, trouxeram, né, parte da revelação deles para o que eu sou hoje. Nós somos o resultado. Então, uma palavra que eu queria dizer que a Reforma Protestante provocou, por incrível que pareça, é os direitos humanos, né? A cosmovisão do ser humano, o direito de ser humano, a igualdade, a justiça social, são coisas que permeiam a igreja hoje e que fazem parte da igreja, e que se a gente entender essa cosmovisão, a gente vai muito mais longe.
Amém. E Deus nos ajude a não perder as lições da história, nem tampouco os fundamentos estabelecidos e também nem nos acomodar só aí.
É verdade.
Que a reforma continua.
Tem muito mais, né?
É verdade. Deus abençoe cada um de vocês.